ex-governador é condenado em primeira instância, o processo está pronto para o recurso e, de repente, os autos inteiros sobem para Brasília. Não é enredo de novela jurídica, é o que a Corte Especial do STJ acabou de decidir. Olá, eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. Este é o podcast da Jurisprudência IA sobre o informativo 888 do STJ, publicado em 12 de maio de 2026. São 13 julgados, e é difícil lembrar de uma edição recente com tanta coisa importante junta.
Verdade. Tem foro por prerrogativa de função, tem o primeiro capítulo do caso Infinity nos fundos de investimento, tem a norma antielisiva do Código Tributário, improbidade por riqueza sem origem e ainda um bloco penal forte. Por onde começamos?
Pelo terremoto, a questão de ordem na ação penal 1140 da Corte Especial. Para entender o tamanho da decisão, vale lembrar que em 2018, o Supremo, na ação penal 937, tinha apertado o foro por prerrogativa. Só crimes praticados no cargo e em razão dele. E a competência se estabilizava na intimação para as alegações finais.
Só que em março de 2025, o Supremo mudou de rumo no habeas corpus 232.627. O foro subsiste mesmo depois que a autoridade deixa o cargo. Ficou faltando responder o que acontece com os processos que já tinham descido para a primeira instância e estavam com a instrução encerrada.
E foi exatamente esse vácuo que o STJ preencheu. Por maioria, relator o ministro Luiz Felipe Salomão, a Corte Especial decidiu que a competência sobe qualquer que seja a fase. Instrução encerrada, alegações finais apresentadas, até sentença condenatória já proferida, nada disso impede o deslocamento.
E se já houver sentença, o Tribunal do Foro julga o recurso contra a condenação. Os atos anteriores ficam preservados e não há distinção entre cargos eletivos e vitalícios. O ministro Raul Araújo ficou vencido, defendendo as alegações finais como marco de estabilização. A advertência dele merece registro. Processos já sentenciados chegando à Corte Especial criam uma via recursal atípica que a Lei 8.038 não disciplina. E o estoque de ações penais originárias do STJ cresceu quase 90% em 2025. Na prática, é a ressurreição hermenêutica da velha súmula 394, cancelada em 1999. Com um detalhe importante, o filtro material da AP 937 permanece. Só crimes praticados no cargo e em razão dele. O comentário da nossa equipe resume bem. Restringiu-se o objeto e alargou-se o tempo. E atenção! Os embargos pendentes no Supremo ainda podem recalibrar tudo.
Segundo caso a fundo, o colapso dos fundos Infinity chega ao STJ. Uma investidora de perfil conservador aplicou R$100 mil num fundo de renda fixa que derreteu 85% depois de fraudes e má gestão. Ela processou o fundo, a administradora e a distribuidora, e as instâncias de Goiás condenaram os três solidariamente.
E a terceira turma desmontou essa condenação em bloco. Primeira definição: não existe relação de consumo entre o cotista e o fundo que ele integra. O fundo é um condomínio de recursos. Condená-lo seria fazer as vítimas indenizarem a si mesmas com o próprio dinheiro.
Foi a estreia do artigo 1368-E do Código Civil, criado pela Lei da Liberdade Econômica em 2019 e que estava hibernando na jurisprudência. A responsabilidade pela má gestão recai sobre administradores e gestores, esse sim em relação de consumo com o investidor de varejo.
E a distribuidora? O informativo traz um item só para ela. A relação com o investidor não qualificado é de consumo, mas a responsabilidade depende de falha em dever próprio, suitability, ou seja, a adequação do produto ao perfil do cliente, e repasse das informações do gestor. Cumpriu os deveres, está fora da condenação.
A frase que resume: reconhecer relação de consumo não equivale a decretar dever de indenizar. A solidariedade do CDC organiza a cobrança entre quem já falhou. Ela não cria responsabilidade para quem cumpriu seus deveres. Advogado de investidor agora precisa individualizar o defeito de cada réu.
Terceiro caso: tributário pesado. 25 anos depois da Lei Complementar 104, o STJ enfrentou a norma geral antielisiva do artigo 116, parágrafo único do CTN. O fisco paulista tinha desconsiderado uma integralização de capital em planejamento patrimonial familiar e cobrado ITCMD, tratando tudo como doação disfarçada.
E a segunda turma anulou o lançamento e a certidão de dívida ativa. Sem a lei ordinária que discipline o procedimento de desconsideração, exigência do próprio dispositivo e da ADI 2446 do Supremo, o fisco não pode requalificar negócios jurídicos com base em conceitos abertos, como ausência de propósito negocial.
O ponto fino é a separação de planos. O Tribunal de Origem tinha contornado o problema chamando o planejamento de simulação escancarada e invocando o Código Civil. O STJ desarmou o atalho. Nulidade civil não supre a reserva de procedimento e simulação de verdade se ataca pelo artigo 149, inciso 7 do CTN, com prova concreta da fraude.
Consequência prática imediata para holdings familiares e reorganizações societárias. Autuações fundadas exclusivamente na norma antielisiva são anuláveis enquanto o Congresso não editar a lei procedimental. E olha, duas medidas provisórias já tentaram regulamentar e fracassaram.
Quarto caso a fundo, ainda com agente público no centro. A primeira turma condenou um ex-procurador-geral de justiça de Mato Grosso do Sul por enriquecimento ilícito, na modalidade acréscimo patrimonial a descoberto. Riqueza incompatível com a renda e sem origem explicada.
A mecânica probatória ficou clara. O autor prova a desproporção entre a evolução patrimonial e os rendimentos lícitos. Provado isso, surge presunção relativa de irregularidade e o ônus se inverte. Cabe ao agente demonstrar a origem legítima. E não precisa provar ato específico de corrupção. Basta a relação mínima com a atividade pública.
A defesa alegava uma poupança em dinheiro vivo guardada em casa, declarada ao fisco só depois que as investigações começaram. A turma considerou inverossímil e disse com todas as letras: manter quantias vultosas fora do sistema bancário é estratégia clássica de mascaramento de origem.
E o recado sistêmico? A Lei 14.230, que reformou a Lei de Improbidade em 2021, não desativou essa arquitetura. Ao garantir ao agente a demonstração da licitude da origem, o legislador confirmou que o encargo é dele. Resultado? Perda dos valores acrescidos, cassação da aposentadoria e 4 anos de direitos políticos suspensos.
Quinto caso, R$20 de propina. Uma servidora requisitada ao TRE de Goiás cobrava esse valor para quitar débitos de eleitores inserindo dados falsos no sistema oficial. O TRF da primeira região absolveu por insignificância e a sexta turma cassou a absolvição.
Súmula 599 reafirmada. Insignificância não se aplica a crimes contra a administração pública, mas o julgado inova ao dizer que a majorante do parágrafo 1º do artigo 317, praticar o ato de ofício violando o dever funcional, por si só já bloqueia a bagatela. Os R$20 são o preço da venda da função, não a medida do dano. E tem aquela lesividade invisível. Cada quitação eleitoral fraudulenta reabilitava o eleitor para tirar passaporte ou tomar posse em cargo público. O efeito ia muito além do valor embolsado. Confiança na função pública não cabe em cifras.
Agora o giro rápido pelos demais julgados, porque essa edição não dá trégua. Servidor público. Adicional de insalubridade comprovado por perícia judicial retroage ao início da atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal. A primeira turma distinguiu o precedente Puio 413, que vale só para laudo administrativo.
A lógica é ótima. Se o pagamento só começasse na data do laudo judicial, a administração lucraria com a própria omissão de nunca elaborar o laudo. O laudo não cria o direito, apenas certifica a exposição que já existia.
Em concursos da magistratura, a primeira turma validou prova oral sem espelho de correção. A nota de 0 a 10 de cada examinador já cumpre o dever de motivação. O mérito da nota é irretratável. Sobra recurso apenas contra a legalidade da arguição, para coibir abusos, perseguições e condução equivocada.
Em ambiental, dois recados em sentidos opostos que, na verdade, se completam. A segunda turma obrigou o município de São Mateus, no Espírito Santo, a não licenciar empreendimentos sem manifestação prévia do IPHAN sobre o patrimônio arqueológico. Tutela inibitória dispensa prova de dano. Basta o risco de lesão.
E a primeira turma decidiu que o parecer da CTN Bio, afastando o potencial poluidor de organismo geneticamente modificado, vincula o IBAMA, que não pode reabrir a discussão e exigir licenciamento. O critério comum, o judiciário defere a instância técnica competente e intervém contra quem a ignora.
No tributário ainda, um alívio para os contribuintes da tese do século. Emenda à petição inicial, que só reforça a argumentação, não desloca a data de propositura da ação para fins da modulação do tema 69. Quem protocolou até 15 de março de 2017 mantém a repetição dos 5 anos anteriores.
O caso era dramático. A empresa ajuizou no exato dia do julgamento do Supremo e emendou 6 dias depois. O Tribunal Regional tinha reduzido o indébito de 5 anos para 6 dias. O STJ restabeleceu o protocolo como marco objetivo.
No penal, a quinta turma validou o aumento da pena base do homicídio quando a vítima deixa filhos menores. A orfandade extrapola o resultado típico do crime. Dias depois, a terceira sessão transformaria esse entendimento em tese vinculante, no tema 1394.
E a mesma quinta turma anulou desde a origem inquérito criminal instaurado de ofício pelo Corregedor-Geral de Justiça de Goiás contra um juiz. Corregedoria não é polícia. Quem investiga crime é a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Nem o referendo do órgão especial convalida o vício.
É o artigo 3A do Código de Processo Penal operando com força total. O sistema acusatório admite o acusador que investiga, nunca o julgador que investiga. E a prova produzida em inquérito nulo é ilícita, sem leitura utilitária.
Fechando o giro, vale registrar que o contencioso dos fundos Infinity está apenas começando e que várias dessas teses, do foro à orfandade, vão reverberar nos tribunais por anos. Poucas edições concentram tanto material de trabalho para quem advoga.
Se eu tivesse que apontar o fio condutor da edição, Bruno, seria responsabilidade no lugar certo. A ação penal no tribunal certo, a indenização contra o réu certo, a autuação fiscal pelo procedimento certo, a investigação pelo órgão certo.
Boa síntese. E para quem estuda para concurso, o 888 é ouro puro. Teses literais sobre foro, patrimônio a descoberto, norma antielisiva, insignificância e insalubridade. Anota tudo, porque banca adora informativo denso como esse.
Os comentários completos dos 13 julgados, com análise crítica, impacto prático e conexões jurisprudenciais, estão no nosso site, jurisprudenciaia.com.br/informativos.
Lá você também encontra as edições anteriores do STJ, do STF e do TST, tudo pesquisável. Obrigado pela companhia e até o próximo informativo.
Até a próxima!